Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontes, vosso podcast favorito que vem todas as semanas para conversar convosco sobre tudo. Andam a perguntar-me muito: What do you talk about in your podcast? O que vocês falam no teu podcast, no vosso podcast? Eu fico tipo, tudo, falamos sobre tudo. Falamos sobre vida, sobre sociedade, sobre saúde, sobre viver, sobre não viver também. Então, falamos sobre tudo. Então, esse é o vosso podcast, fala sobre tudo. E sempre tem aqui pessoas permanentes, que são eu, a Léo.
Só um eu, a Cleide.
Vocês que nós, essa introdução, Léo, muito top. Hoje, finalmente, vamos falar sobre mamilos. Eu sou o Benjamin, vocês, olá.
Ok. Eu acho que Benjamin quer falar sobre o podcast Mamilos.
Eu quero falar sobre mamilos, mamilos. Não podcast mamilos, mamilos. Sobre mamilos. Está no corpo das pessoas. Mas vocês não querem mesmo falar sobre isso.
Tá bem. Vamos
Maltratado ali.
acomodar, vamos acomodar, vamos acomodar. Homens precisam deixar de ser oprimidos nesse podcast. E temos também convidados esta semana que vocês já devem ter visto em algum lugar da vossa tela. Referência Rita Van Houten, por favor, não nos banam por usar gritos dos outros. Mas temos convidadas aqui que são queridas ouvintes maravilhosas, nossas amigas, que é para ficarem à vontade já. Convidados que vêm para aqui têm medo de dizer que são nossos amigos, nossas amigas, e que vão se apresentar.
Eu sou a Tassi e sou criadora de conteúdos digitais e sou a melhor ouvinte do Pontes. Sou tipo a fã número um, então se vocês estão a ouvir isso, I made it, bitches!
E eu sou a Ilka, sou amiga da Léo e do Benjamin e prima da Cleide Oasi. Acho que é uma maior distinção, sou prima dela e sou psicóloga.
Yes.
Estamos em família aqui. Esta semana, nós estamos a chegar ao fim de um mês, que é o mês de setembro. Ano passado tivemos um episódio especial sobre o lado bom da vida, que marcou o mês de setembro, por causa das celebrações de Setembro Amarelo. Para quem não sabe, Setembro Amarelo é um movimento de consciencialização sobre saúde mental, prevenção do suicídio e facilitação de acesso a cuidados de saúde mental no geral. Um monte de coisas acontecem em todo mundo. Um monte de psicólogos fazem serviços gratuitos, abrem as linhas dos seus celulares para ouvir-vos de forma gratuita. Cá em Moçambique, nos últimos anos, tem havido muito mais movimento, muito mais ações, muito mais serviços. Não é todo esse mês de falar sobre saúde mental até a exaustão. E nós vamos falar sobre saúde mental no episódio de hoje. Nós falamos sobre isso no episódio do ano passado, de Setembro Amarelo, que era mais sobre o que é que acontece em Setembro Amarelo. Eu gostava que vocês me dissessem quais é que têm sido as vossas impressões, se vocês acham que, desde que vocês sabem o que é Setembro Amarelo, alguma coisa mudou, e se vocês têm notado que algo tem evoluído, principalmente quando se trata de awareness, consciencialização sobre saúde mental, à vossa volta, neste mês e nos outros meses.
Não sei se é uma coisa de comparar este ano com o ano passado exatamente, mas estive a perceber que há cada vez menos tabu quando se fala em saúde mental, e em parte eu responsabilizo também a esses movimentos que têm havido, inclusive no mês de setembro, né? Essas campanhas têm havido no mês de setembro, que dão um espaço para as pessoas poderem falar e medir opiniões. E acho que quando se fala sobre um assunto, as pessoas conseguem ter esse espaço de pensar, refletir, se informar mais sobre aquele assunto e poder preparar as suas opiniões, emitir suas opiniões com um pouco mais de consciência e informação. Eu me lembro que, num dos meus jobs, quando eu comecei a trabalhar, a minha boss não queria falar sobre o sistema amarelo, etc. E, passados uns 2 anos, voltei a propor normal na agenda das atividades do ano, ficou lá, setembro amarelo. E ela não estava contra. Eu fiquei tipo 2 anos atrás, era tipo, acho que não, porque isto, porque aquilo. Terem passado 2 anos e ela se mostrar aberta a, no mínimo, fazermos um cartaz sobre isso, já mostra que em algum lugar ela ouviu falar e tirou esse tabu que existia na cabeça dela, que talvez ela não estava muito consciente ou não tinha informação suficiente para achar que poderia falar sobre aquilo ou se não. Entretanto, ainda ouço uma ding pessoas a falarem sobre doenças mentais, sobre saúde mental, como se fosse tipo, pessoas fossem loucas e that's that. E não precisamos cuidar da nossa saúde mental como cuidamos da nossa saúde física. Em resumo, tudo que eu disse, acho que existe ainda muita desinformação, mas entendo que o Setembro Amarelo e que essas conversas abrem portas para se iniciar, para se começar a quebrar muros e construir pontes.
Olhem, vocês, eu não vou mentir, mas eu acho que este ano, especificamente, eu não vi nada sobre o Setembro Amarelo. Tipo, eu vi muito pouco. Sem querer pluralizar ou generalizar, nós estamos habituados a falar militância de redes sociais, né? Tipo, mil threads, mil posts, etc. E esse ano eu não vi nada disso, vocês, tipo, nada. Eu não sei se as pessoas, tipo, cansaram, não se lembram, Covid, tipo, eu não sei, mas eu não vi nada disso. E eu acho que isso, por um lado, é bom, porque normalmente as pessoas, tipo, usam essa data para pretend, mas nem cenas de fingirem que nesse mês elas são as pessoas mais santas do mundo e etc. É um mês que todo mundo resolve que é consciente, que se importa com a saúde de todos, etc. Então, tem menos essa parte da forçação, né? De se forçar, estar a tipo, dizer coisas que não estamos a dizer nada, mas ao mesmo tempo eu acho que só reforça todos aqueles momentos tóxicos que nós estamos a ver no Twitter e nas redes sociais, de pessoas todas em cima de alguém, a serem super ninja, etc., e tipo, não considerarem as mentalidades das pessoas, porque não tem ninguém tipo, a fazer esse reminder, né? Tipo, a dizer vocês, tipo, existem bases, né? Eu esse ano, de verdade, esse ano eu fiquei tipo, não vi nada, não fiz nada, a vida segue, tem problemas vocês também, ok? Então não me cobrem, é isso.
Eu ia dizer essa cena, sabes? Eu ia dizer que talvez vamos já vir do segundo ano de Covid, de uma pandemia, estás a ver? Eu acho que tipo, acho que este ano ninguém está bem o suficiente para ficarmos like, gente, saúde mental, contem comigo, venham para o meu DM, venham para o meu VT, tipo, eu não estou bem para mim, não estou conseguindo dizer para vocês virem e eu ser vosso support, because I need support.
Eu acho que houve uma evolução na maneira como nós vemos doenças mentais e saúde mental, mas eu não sei se atribuo essa evolução toda somente a um mês. Eu sinto que isso tem sido uma luta diária e que existem aqueles threads sobre doença mental e sobre como devemos ser mais gentis uns com os outros. Eu acho que tem mais impacto quando vem de outros meses que não sejam Setembro Amarelo. Este ano eu não vi nada de Setembro Amarelo também. A única coisa que eu vejo de Setembro Amarelo é quando alguém speed outra pessoa no Twitter e a outra pessoa responde, ih, bro, mas no Setembro Amarelo mesmo. É a única coisa que eu vejo no Setembro, de Setembro Amarelo. São pessoas a dizerem, estás a ser mal assim mesmo no Setembro Amarelo. E eu sinto que ainda existe uma grande luta. Porque sempre que eu penso, já estamos muito avançados, depois vejo um tweet, há alguns meses eu vi um tweet a dizer pessoas que cometem suicídio são muito egoístas, e eu fiquei tipo, estamos em 2021 mesmo, será que eu não voltei no tempo? Então, yeah, eu acho que é um trabalho de mais de um mês, é um trabalho do ano todo.
Eu concordo com o Benjamin e com a Tassi, este ano quase que Setembro Amarelo não aconteceu, simplesmente. Apesar disso, a coisa de saúde mental, eu acho que estamos a evoluir, mas em gerações específicas, a nossa geração parece a que está mais em cima de saúde mental, de temos que ter boa saúde mental. A geração a seguir está a seguir esses passos, saúde mental, podemos falar sobre isso. E a geração acima ainda está a tentar entender por que nós falamos tanto desse assunto e ainda temos, sim, comentários como esse de pessoas que cometem suicídio são egoístas. Para mim, é o mesmo que dizer que pessoas que têm asma têm preguiça de respirar. Não faz sentido. Doença é doença. E ainda estamos a tentar perceber esse tabu, saúde mental. A única coisa que sempre me incomoda todos os anos no Setembro Amarelo é isso. Parece que é um... Não faz isso porque estamos no Setembro Amarelo. Mas quando chegar o outubro, vamos ver. Parece um... Vamos lá moderar aqui, porque o próximo mês vamos sabotar. Mas isso acontece em quase todos os meses. Mês da mulher, mês do orgulho LGBT, todos os meses. Neste mês, vamos moderar. Próximo mês, voltamos a toda a carga. apesar disso, do sistema amarelo não estar a dar muito gás este ano, eu acho que a saúde mental e a consciência da saúde mental nos jovens, pelo menos, está a começar a fazer sentido, está a começar já a ganhar algum espaço. Ainda falta tirarmos aquele medo de aproximar um psicólogo ou de procurar ajuda e procurar mesmo como ter a saúde mental.
Eu sinto que talvez até é muito egoísta eu falar assim, mas porque eu não fiz muita coisa este ano, no mês de setembro, eu sinto que não foram feitas muitas coisas, porque eu não vi conteúdo para me engajar. Nos outros anos, eu começava uma thread porque tinha visto uma thread em que eu sentia esta thread foi muito boa, mas faltava isto. Então, eu vou lá e inicio um outro tópico, falo de uma outra coisa. Sem contar que eu acho que este mês de setembro foi o mês em que eu estive menos nas redes sociais, estive menos no Twitter, que é a minha rede social favorita. Mas fiz um post no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, fiz uma thread no Instagram e percebi que eram as mesmas pessoas que tinham reagido em outros momentos do ano em que eu falei sobre questões ligadas à saúde mental. Eram as mesmas pessoas, não senti que haviam pessoas novas. Foi uma coisa que eu senti 2 anos atrás. Quando eu falava sobre Setembro Amarelo, quando eu falava sobre saúde mental, passar contactos e essas coisas, 2 anos atrás, eu senti muito mais impacto. Teve gente que veio diretamente falar sobre o impacto daquelas threads, daquelas informações, porque era a primeira vez que algumas pessoas viam alguma informação sobre o assunto, que ouviam falar sobre serviços quase gratuitos de saúde mental na Politécnica, na Universidade Eduardo Mondlane, que ouviam falar sobre esse projeto de expansão de acesso a cuidados de saúde mental para unidades de saúde em todo o país. Então, tipo, era a primeira vez que ouviam falar sobre essas coisas. Este ano está um bocado saturado e se perde nas piadas das pessoas, porque algo que eu sinto, pelo menos no Twitter, eu amo e odeio Twitter. Uma coisa que eu sinto no Twitter é que durante um ano, as pessoas ficam à espera de um momento em que tu vais fazer algo non-September, Yellow September-like, tipo algo de errado, que vai espidar alguém, fazer uma piada de mau gosto, ou ser não gentil com alguém, ficam à espera daquele momento que é para fazer um screenshot. Aí, quando chega o mês de setembro, tem uma brigada pronta, que passou o ano inteiro a colher informações, a colher evidências, que é para se tu falares algo sobre o mês de setembro, se tu falares algo sobre saúde mental e cuidados de saúde mental e ser gentil, essa pessoa vir e... Is this you? És tu essa pessoa que está a falar disso, enquanto que no mês antepassado, há 50 anos atrás, tu respondeste alguém dessa forma. Então, tipo, há um esforço exagerado e que me incomoda muito de deslegitimizar as tentativas das pessoas de falarem alguma coisa, de tentarem trazer awareness sobre alguma coisa, que incomoda muito e que eu acho que pode estar a deixar algumas pessoas desconfortáveis para falarem sobre o assunto. Não existe quem nunca tenha pecado, mas mesmo assim nós vamos legitimizar muito mais um pastor que nós não conhecemos os pecados dele, ou um padre que nós não conhecemos os pecados dele. Então, uma pessoa que já foi vista publicamente a pecar, nesse caso, a não ser tão gentil assim, pode ter muito mais medo de falar, mesmo que seja uma informação que as outras pessoas não têm. Um contato de um psicólogo que está a atender gratuitamente, pelo menos todas as sextas-feiras, mas porque já foi flagrado em algum momento a fazer algo, a pessoa tem medo de mudar, porque não há essa permissão nas redes sociais para que tu mudes, para que tu cresças, para que tu evoluas. Vão sempre vir te atacar com as ações que tu tiveste no passado. Então, eu sinto que pode ser isso, e não acho que o mês de setembro... Não vi muitas ações digitais, mas eu vi ações muito significativas este ano. Houve uma linha amarela, que eu acho que nem é do Ministério da Saúde, nem sei quem criou aquilo, mas houve uma linha amarela com números gratuitos para ligar para psicólogos, e depois teve uma outra lista de contactos de 5 psicólogas, acho que 3 eram clínicas e tinha uma psiquiatra na lista, que estavam a receber chamadas todos os dias, das 8 às 12, foi algo que eu não vi ano passado. Eu sei que a Associação Moçambicana de Psicólogos tentou ano passado e houve uma lista, mas foi uma lista que, pelo menos eu, que sou psicóloga e recebo e-mails da associação, eu só vi aquela lista de contactos no fim do mês de setembro. Então, este mês, pelo menos, este ano, as listas com contactos de psicólogos foram espalhadas antes do dia 25. Até o dia 10 de setembro já haviam esses contactos a circular nas redes. E algo que eu notei de diferente foi que eram pessoas muito mais jovens a partilhar esses contactos. Era Maura, amigas da Maura, minhas primas mais novas ainda do que Maura. E isso, pelo menos, me deixou feliz, que é, tipo, eu sei que não estou a fazer muito, mas estou a ver outras pessoas a fazerem alguma coisa. Agora, eu gostava de irmos um pouco para o lado de nós e não dos outros, não de como os outros estão a fazer, como essas ações têm feito. E eu gostava de saber quando é que vocês tiveram primeira... Quando é que vocês ganharam noção de que era importante cuidarem da vossa saúde mental? Para Benjamin e Cleide, acho que seria importante fazer uma avaliação mais do que mudou do ano passado para este, porque de alguma forma focamos um pouco nisso no episódio do ano passado. Mas vocês convidadas, se quiserem partilhar, quando é que vocês notaram que era um momento de passarem a prestar atenção na vossa saúde mental, fazer alguma coisa com relação à vossa saúde mental, e não só o básico, né? Quando é que vocês decidiram cuidar das vossas saúdes?
Eu tenho depressão crônica e ansiedade diagnosticadas, não digo por piada, e eu descobri, eu não tinha nenhuma informação sobre isso, e depois da minha primeira tentativa de suicídio, as pessoas à minha volta, ninguém sabia nada sobre saúde mental, e o médico que me atendeu depois dali perguntou: por que queres morrer? Basicamente assim, na minha cara, por que queres morrer? E eu tipo, eu não sei, eu estava tão confusa e segui vivendo sem saber o que é saúde mental. E depois fui ao psiquiatra, e foi mesmo no psiquiatra que eu tive o primeiro contacto com os termos saúde mental, com o facto de ser possível algo que se passa dentro da minha cabeça não ser invenção minha. Foi a primeira vez que, de alguma maneira, validaram todos os sentimentos pelos quais eu tinha passado, e foi aí que eu comecei a pensar: ok, eu tenho o direito de dizer, tal como digo que não vou subir a uma árvore para não cair e aleijar-me, tenho o direito de escolher coisas e momentos e pessoas para me rodearem que me façam bem. E até hoje é uma luta, porque dizer não é uma luta, principalmente sendo mulher, crescendo em Moçambique. Nós aprendemos que dizer não é uma coisa muito má, tem que ser não seguido de uma justificação. Então, aprender a dizer não foi a minha maior vitória na luta pela minha saúde mental.
Eu acho que eu tive 4 momentos que parece que cada um deles foi voltar a lembrar: ah, isto está aqui. Porque a pessoa acha que já entendeu, já percebeu, já sabe lidar, mas de repente acontece uma coisa e tu voltas: ah, isto aqui. A primeira vez, eu até lembro-me assim, claramente, cada um, eu tinha 12 anos e fui percebendo que eu me sentia muito estranha, mas eu não estava a perceber essa estranheza vem de onde, eu não estava a perceber absolutamente nada. Eu associei que deveria ser aquela coisa dos livros, que a adolescência é estranha e etc. E eu pensei, epa, deve ser isso de adolescência. Mas era uma estranheza, tristeza, agonia, melancolia. E eu me sentia assim mesmo, muito mal com tudo, com a vida. Mas eu não estava a perceber o que era. Só que aquilo foi ficando comigo. E eu primeiro virei para a igreja. Tipo, opa, isso talvez na igreja que se resolve. Aquilo ajudou-me, sim, a aceitar, porque a igreja é aquela coisa de amor, que Deus te ama. Ajudou-me a aceitar um pouco, mas ainda me deixava muito mal. Passaram-se uns 2 anos e foi piorando, a vontade de viver ia desaparecendo e eu ia sentindo que aqui alguma coisa que não está bem. Um belo dia eu perguntei ao meu pai qual era a especialidade médica que ajuda a pessoa a esquecer de coisas, porque eu na altura dizia que queria ser médica. Eu disse, qual é a especialidade que ajuda a pessoa a esquecer de coisas? E ele ficou tipo, ah, esquecer de coisas. E eu disse, sim, quando dói uma coisa, mas não está a doer o corpo, dói assim, parece a alma, Ele disse, isso aí não existe. No máximo, o mais próximo disso é um psicólogo, mas não é médico. E foi exatamente esse dia que eu decidi que eu ia ser psicóloga. Porque veio muito do sentimento de algo que está me a doer, algo que eu quero esquecer, algo que está dentro de mim que eu não estou a entender. Mas já um profissional que ajuda os outros a entenderem isto. Então eu disse, se eu estou a sofrer já há 3 anos com isto que eu não sei o que é, talvez no futuro eu possa ajudar os outros a conseguirem processar isto que eu estou a sentir e não sei. E ok, eu percebi, ok, talvez o que eu sinto é algo para um psicólogo, mas aquilo só me deixou num ok, isto faz sentido, porque alguém que estuda isto, alguém que enquadra-se nisto. E fui seguindo a vida até entrar em psicologia. Mas até aí eu só sabia que é importante, estuda-se, faz-se. Mas eu não dava, assim, aquela importância de eu ir ao psicólogo, eu ver o que se passava. Até que chegou um ponto que aconteceu algo que se disse em psicologia somatização, quando o nosso corpo reage ao que a nossa mente não consegue processar. Fiquei doente, internada, nenhum médico sabia o que eu tinha, ficava mal, magra, não sabia o que fazer com a minha vida. Passei por todos os hospitais da cidade de Maputo, não aconteceu nada. Passei por hospitais da África do Sul, não aconteceu nada. E eu continuei doente todos os dias da minha vida. E eu comecei a perceber que, ok, isto já é estranho, não é possível nenhum médico me dizer o que eu tenho e não saber o que, que eu tenho, até que alguém sugeriu eu tentar uma terapia alternativa. E nisso, acabei indo para uma terapeuta que ela disse, olha, não tem nada de errado com o teu corpo, está na tua cabeça. E eu disse, hã? Tipo, isso não faz sentido, porque o que está a doer é o meu corpo, eu estou doendo, literalmente doendo, o meu corpo não está bem. E ela disse, não, isso não tem nada a ver com o corpo, é a mesma cabeça. E eu comecei a fazer terapia e realmente melhorei, a minha doença passou. E mesmo agora, quando eu tenho pequenos ataques ou de raiva ou episódios depressivos, eu volto a adoecer, porque o meu corpo entendeu que o meu mecanismo de defesa é adoecer. Então, eu adoeço fisicamente quando alguma coisa me afeta muito psicologicamente. E é isso, eu sempre vou tendo realizations, tipo, alguma coisa sempre acontece e eu lembro, ok, isto é importante. E olha, eu sou psicóloga e ainda hoje me acontecem coisas que me surpreendem. A última vez que eu fui ao hospital e me disseram que eu tinha que ir ao psiquiatra, eu disse, mas não é possível, eu estou bem, tentei ver tudo e disse, não, eu estou bem. Quando fui ao psiquiatra, eu vi, ok, eu não estou bem. Então, até agora, me acontecem episódios de isto ainda é um terreno para desbravar. Então, foram esses os meus major episódios com saúde mental.
Lembrei que quando gravamos o episódio do ano passado, tipo, as pessoas não sabem, mas quando gravamos o episódio de saúde mental, eu chorei uma ninga, tipo, muito, muito, muito. E depois, no episódio final, tipo, essa cena não aparece, cortamos, mas I was literally crying. Baba e raio, como dizem. Mas de lá para cá, eu voltei à terapia, depois já não estou mais na terapia. Eu comecei a fazer terapia online com a minha psicóloga, eu achava muito nice, que eu dizia para ela que, diferente do presencial, que eu não me lembro muito bem como é que é, mas no online, eu sentia que eu estava a falar com a Alexa, tipo aquela maquininha assim, tipo, Alexa, ouve meus problemas, e eu ficava tipo a falar, e ela ouvia e respondia, e era maravilhoso, mas ao mesmo tempo, eu ficava tipo, não é que há algo de errado com ela, eu só acho que não há aquele clique entre eu e ela, tá sabendo? Mas eu fiquei com vergonha de lhe dizer isso, porque eu não queria ferir sentimentos dela e comecei a faltar, não bazar, e foi weird. Então parei de ir. Mas durante o tempo que eu estava a fazer a sessão, estava sendo muito, muito bom. É assim que estamos de lá para este ano. Ou seja, melhoramos? Sim, mas não muito. Mas melhoramos. É isso.
Eu sou uma pessoa bem boa, sempre para cima, sempre positiva. Estão a ver vocês? Só para equilibrar aí, tipo, a voz áurea, toda deprê, joking. Mas acho que, sabes, eu sou uma pessoa que também é muito de direcionar os meus momentos, assim, tipo, mais para baixo, para outras coisas, tipo, para o trabalho e etc. E usar isso como mecanismo também de esquecer ou de não sentir e etc. E acho que é uma cena muito, talvez, pode ser um episódio futuro, que é uma cena mesmo de masculinidade, tipo, a cena que um homem sempre tem que estar, tipo, numa esfera ali de força, ou sei lá o quê. Então, às vezes, tipo, tu nem queres te deixar afetar, ou não queres que transpareça isso, mesmo que estás, tipo, afetado por uma cena, né? Então, tu vais seguindo a tua vida, etc. Então, como ainda não houve nenhum momento em que eu percebi que já tinha acumulado muitas tampas, e, tipo, então tá ok, então, velho, tipo... Fine, tá funcionando, por enquanto, eu acho. Daquelas vezes, assim, eu fiquei, tipo, muito irritado e fiquei a trabalhar, sei lá, até tarde, só para esquecer dessa cena. Tem funcionado um bocado. E também é uma fuga, mas também uma, tem uma consciência nessa fuga. Tipo, às vezes tu também consegues perceber quais são os lugares onde tu tens mais paz, onde tu tens mais foco, onde tu te encontras melhor do que os outros. Eu sei que, por exemplo, se eu estiver mal e fizer coisa X, não vai dar muito certo, porque eu ia entrar nesse vácuo de estar mal, tá vendo? Então, por mais que seja tipo, uma fuga, às vezes é uma fuga consciente, tu sabes que, ok, tô aí para lá, porque lá é onde eu funciono melhor, onde eu não vou ficar a remoer essa cena, né? Então, acho que sim, vocês. E é isso.
Isso que o Benjamin disse me fez lembrar de duas coisas. Uma foi um dos comentários que a minha terapeuta fez, que para mim, até hoje, é muito importante, eu uso até hoje, sempre que eu quero lidar com alguma coisa. Ela me perguntou, se tu bates numa parede, a parede move-se? Não, o que acontece? Eu é que me aleijo. Então, ela estava a explicar que lutar contra os sentimentos é tipo lutar com uma parede, os sentimentos são a parede. Eles não vão movimentar-se, vão manter-se lá fortes e firmes e tu é que vais te aleijar. E que há outras maneiras de lidar com isso sem tu lutares contra eles. E eu percebi o que o Benjamin está a dizer, mas eu não acho que ele está a lutar exatamente contra eles. Mas pode estar, não sei, ele é que sabe o que está a sentir, que tem a ver com uma outra coisa que eu faço muito, que é, eu acredito que tudo é energia. Não interessa o que é, mas tudo é energia. Os sentimentos, tudo é energia. E se é energia, nós podemos usar energia de várias maneiras. Por exemplo, melancolia para mim é algo que traz uma energia muito específica. E essa energia eu sempre transformo em uma criação. É o que me leva à criatividade. Quando eu começo a sentir-me muito melancólica, eu já sei que isto aqui é melancolia. Então, eu levo essa energia para a criatividade. Então, a minha energia criativa é de melancolia, puramente. Depois, a minha energia de raiva é a energia que consegue me fazer correr, exercícios mais intensos. Quando eu estou com raiva, eu saio daqui a correr até e não me canso, porque a energia da raiva a mim me dá um boost muito de adrenalina. A melancolia é da criatividade. E todas as energias, para mim, afetam alguma coisa. E há uma específica também que afeta o meu trabalho, que eu consigo usar para trabalhar mais. Aí eu consigo trabalhar até tarde, sem problemas. Então, para mim, tem a ver com transformar energia e não exatamente suprimir o sentimento, porque isso de suprimir o sentimento eu já não faço por nada, não faço por nada nesta vida, porque já vi que isso não dá certo e eu não quero ir parar no hospital por nada na vida. Então, já vi que isso suprimir não dá certo comigo, mas transformar, que é às vezes que eu escrevo a chorar, às vezes que eu crio exercícios para as minhas formações enquanto estou completamente devastada, porque é a melancolia que cria as coisas, mas eu não suprimo, eu sei que eu estou a sentir isto, eu só transformo esta energia, porque para mim tudo o que está a acontecer dentro de mim, tudo o que está acontecendo na minha cabeça, tudo, as sinopses, as coisas todas estão acontecendo no cérebro, é energia. Então eu posso ir lá, transformar em trabalho, em criação, em adrenalina para fazer coisas e cenas assim.
Já a mim, a cena que o Benjamin falou me fez pensar que talvez eu trate minha saúde mental como eu trato objetos inanimados, como eu trato meu carro, como eu trato meus computadores. Tipo assim, tá com um problema de óleo, mas que dá para andar enquanto não parar. Tá dando para andar, vamos puxar até ele parar. Se ele não parar ou mostrar tipo sinais de que essa falha aqui vai dar cabo do motor e o motor vai me fazer perder o carro todo, eu não estarei fazendo nada sobre isso. Tipo, ah, dá para esperar até o final do mês para eu ir fazer manutenção, não dá? Se eu ter dinheiro, Mas eu não vou parar o carro, vou deixar as coisas agravarem um pouco mais até eu ter condições para ir lá tratar do problema real. Mas é tipo, eu sei que tem um problema, eu estou consciente, não me esqueci disso e já programei uma data para começar a tratar desse problema. Mas até lá, se andamos até aqui, acho que consegue já andar mais 20 dias até o final do mês. É isso, é assim que eu trato minha saúde mental.
Eu sou como a Cleide, tipo, ok, eu estou mal, mas ainda sou funcional, ainda consigo acordar e ir trabalhar, ainda consigo alimentar-me, ainda consigo tomar banho todos os dias. Quando uma dessas coisas começa a falhar ou quando eu sinto que algo já não está a funcionar, ou fico 2 dias seguidos sem comer, ou eu espero que pessoas do meu trabalho não ouçam isso, ou então eu trabalho o dia todo da cama, sem tomar banho, sem nada, só ficar na cama o dia todo, em reuniões assim, e depois desligo o computador quando termina o dia de trabalho e continuo ali na cama. São nesses momentos que eu fico tipo, está na hora de revisitar os profissionais. Eu queria perguntar uma coisa. A Léo e a Ilka são psicólogas. Vocês roubam cenas, tipo, técnicas que usaram convosco para usarem com os vossos pacientes?
É engraçado. O que acontece para mim não é isso, mas é, eu sempre ouvi aquilo do médico não consegue se tratar e eu achava que não. Mas eu estou a ver que é verdade, porque eu tenho muito claro como é que se aplica uma coisa a Léo, a Tassi, ao Benjamin, a Cleide, eu tenho claro isso. Mas quando é para mim, eu fico, espera, é assim mesmo? Não. Como é que é? Então, se o psicólogo está a fazer comigo, eu sei o que, que ele está a seguir para fazer isto. Só que eu comigo não acontece, então, não exatamente. Eu só acho que é muito difícil eu fazer uma introspecção sozinha. Então, eu preciso mesmo da ajuda de alguém, mas quando estou com alguém, apoiar alguém, eu também tento ver qual é a necessidade específica. Se me passa, por exemplo, a cabeça, isto funcionou comigo, até posso aplicar, mas daquilo que eu aprendi, eu estou habituada a fazer, ou que eu sei fazer, mais do que o que o psicólogo fez comigo, porque às vezes eu nem consigo perceber o que ele está fazendo. Mas é porque é comigo. Não, comigo eu nunca sei nada e me custa muito, porque eu acho que vocês continuam a estar funcionais, eu desabo completamente, o meu corpo já não confia em mim, ele acha que eu sempre vou ignorar, então quando ele vê que tem um problema, ele não me deixa continuar, tipo, ele me põe mesmo mal, só para eu cuidar do problema, então para mim é muito difícil perceber o que está acontecendo, e acho que não, eu acho que vou de acordo com o que cada pessoa precisa e comigo, só deixo-me levar. Tipo, ok, isso que queres fazer, eu aceito. Vamos já isso.
Primeiro que eu não dou terapia. E uma das razões principais para eu não dar terapia e não ter nenhuma ambição de nenhum momento da minha vida ou da minha carreira dar terapia é porque eu acho que não consigo me desligar completamente de uma situação na hora de assistir a essa situação. Pode ser um exagero de percepção meu, mas eu acho que eu empatizo demais com as situações, com as coisas. Então, alguém vem me contar que está muito triste e partilha aquilo de forma profunda e eu entendo o problema daquela pessoa. Nem que seja só por 1 minuto, ou só por 1 hora, ou só por 1 dia, eu vou me sentir muito mal. Tipo, vou me sentir muito mal porque eu sei que existe alguém que está assim tão mal. Não estou a dizer que é para parar de indivíduos a desabafar comigo. Só estou a dizer que cada vez que alguém desabafa comigo, aqueles sentimentos meio que vêm para mim e ficam na minha pele, ficam em mim por um tempo. E eu não acho que ia aguentar fazer disso um trabalho e não acho que ia chegar àquela fase de automatizar. Tipo, estão a vir 3 pessoas por dia. Eu estou a ouvir que uma pessoa matou o filho, outra pessoa foi estuprada, outra pessoa foi abandonada pelo pai e agora decide, sei lá, tipo, estou a ouvir todas essas histórias no mesmo dia. Eu vou ficar mal. Eu vou ficar mal. Eu sou uma esponja. Sou uma esponja emocional. Então, eu acumulo coleto tudo à minha volta. Não tenho um filtro de don't care too much about this. Não leva muito disto. Eu sempre levo demais para mim. Então, isso foi uma das razões que eu fui, tipo, segundo ano mesmo. Segundo ano, voltamos de ensinar psicoterapia, intervenção psicológica, não sei o que, observação. Eu disse, ah, isso aqui, não vou fazer, não quero. Não preciso encontrar mais formas de eu ser uma psicóloga que não faz terapia, não dá terapia. Então tem isso. Mas eu lembro que quando eu fui ao psicólogo pela primeira vez, eu acho que talvez já contei essa história aqui neste podcast, mas tipo, quando eu fui ao psicólogo pela primeira vez, eu estava tipo, é um momento do curso em que tu achas que estás a entender muito o que estão a ensinar, tu achas que sabes, aquela nossa, tipo, vocês, seguir de psicologia, eu sei. Essas terapias todas aqui, eu sei como é que funcionam, eu sei, essa aqui agora estão a fazer anamnese, depois de fazer anamnese vai fazer isto, eu sei, eu estou a entender mesmo o que é que se passa. Estou a ter 19, estou a ter 18, estou a ter 20 já até, estou a ter média 18, a psicopatologia, mesmo com aquela senhora que não vou dizer o nome aqui, é meu diário me fazer chorar, mas sim, estou a ter médias maravilhosas, então, eu achava mesmo que estava a saber psicologia. Associado a isso, meu grande amigo, amor da minha vida, Bessie Benjamin, me sugeriu assistir Hannibal, então eu estava a assistir Hannibal e a perceber ali o Hannibal, a relação dele com a Bedelia, aquela coisa toda da manipulação psicológica, não sei. Eu estava me sentindo uma grande psicóloga. Segundo ano, estava me sentindo uma grande psicóloga. Aí eu fui para minhas primeiras sessões de terapeuta, porque eu estava muito mal. Mas mesmo estando mal, a minha arrogância e a minha ideia de que eu sabia muito não me deixou pedir ajuda completamente. Eu cheguei ali, primeira sessão eu estava muito mal, então ainda me deixei levar e entrei no processo, deixei o profissional fazer o trabalho dele à vontade. Segunda sessão também. Na terceira sessão já estava bem, mais ou menos, e acabava de receber meus 20 e estávamos numa fase muito importante da série. Então eu cheguei ali, comecei a observar, eu, na minha cabeça, ao invés de me concentrar em me abrir emocionalmente, vulnerabilizar, deixar ser ajudada, pedir ajuda e ser ajudada, eu estava ali a dizer, agora ele está a fazer isso aqui, agora ele está a fazer isso aqui. Depois na minha cabeça, mas nem no livro, disseram que isso aqui não se faz assim, mas ele está a fazer. Então, a minha primeira relação com o psicólogo, ao invés de eu ir aprender coisas para depois aplicar, foi tristemente uma fase em que eu estava ali, tipo, isso aqui, pai, eu sei isso aqui, eu sei o que é que você vai fazer. Então, nem concluí a jornada toda lá com psicólogo por causa disso.
Muita gente vem falar comigo sobre saúde mental e, tipo, pedem conselhos e querem saber de mim. E em algum momento eu sinto que há coisas que eu não posso dar e esta pessoa precisa de ajuda profissional, mas a maior parte que vem falar comigo, das pessoas que vêm falar comigo, são adolescentes que não têm dinheiro para pagar terapia. E a Léo estava a falar de um sítio que fazem terapia de bordo, eles não atendiam o celular e estava lá fechado, e era o único sítio de terapia de bordo que eu conhecia. E depois as pessoas sugerem muito, tipo, podemos conversar, mas eu tenho muito medo de ser responsável pela saúde mental de alguém, porque eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, eu sou uma pessoa que quer ajudar, mas eu tenho medo de em algum momento estar a prejudicar mais do que estou a ajudar. Tipo, quando alguém se aleija e tu não tens experiência em tratar primeiros socorros, nem és médico, e vais para lá tentar ajudar e de repente a pessoa parte a perna porque tu lhe mexeste mal. Como é que vocês lidam com o fato de pessoas quererem desabafar convosco e vocês quererem ajudar, mas sentirem que não estão capacitados para tal?
Eu acho essa pergunta super pertinente, porque as pessoas até me perguntam se eu consigo separar, e a minha resposta tem mesmo a ver com isso, que é aprender a separar quando eu sou a Ilka, a mentora de raparigas. Eu sou a Ilka mentora, Quando eu sou a Ilka psicóloga, sou a Ilka psicóloga. Quando eu sou a Ilka amiga, sou a Ilka amiga. E para mim é muito importante conseguir separar isso. Eu tenho uma amiga que é psicóloga bem mais velha que eu, mas eu procuro ela quando eu estou com dúvida em relação a alguma coisa. E ela sempre me faz esta pergunta. Queres que eu te responda como psicóloga ou como tua amiga? Porque é diferente. E eu tenho percebido que é a dica que eu sempre dou, que é como amigo tu já estás a ajudar. Se tu estás disposto a ouvir a pessoa, muitas vezes o que a pessoa quer é só ser ouvida. É só alguém dizer, eu entendo. Não uma pessoa que diz, isso não faz sentido. É, isso vai passar. E esses comentários todos estranhos. Muitas vezes o que a pessoa quer para aliviar-se é só falar. E o que nós podemos fazer, muitas vezes, é não dar solução. Pelo amor de Deus, não vamos dar soluções às pessoas. E eu acho que a coisa mais importante como amigo, percebendo que eu não sou psicólogo, não sou profissional de primeiros socorros, não sou sei lá o quê, ou não sei essa situação, não dá uma solução. Por quê? Porque eu sou a Ilka, que vive no mundo da Ilka, com a mentalidade da Ilka, e que as consequências desta solução, a Ilka está disposta a acatar. Mas a Léo pode não estar disposta a acatar com as consequências da solução que eu estou a dar. Então, eu como amiga, e mesmo como psicóloga, nem psicólogo não te dá solução para já. Então, não dá solução, eu ouço o que a pessoa está a dizer. Muitas vezes eu pergunto, e o que que te faria bem? Ou, e o que que tu gostarias que acontecesse? Ou, que conselho darias à tua melhor amiga se ela tivesse a dizer isso? Ou, como é que tu querias que as coisas ficassem? E muitas vezes eu pergunto, queres que eu comente? Se a pessoa diz sim, eu comento no que a pessoa está a dizer, se a pessoa quer ajuda a perceber o que disse, se a pessoa quer pensar numa solução, eu digo, tá bem, vamos lá escrever aqui junto. Qualquer pessoa que me conhece pode confirmar isto. Eu digo, vamos lá escrever juntos todas as tuas soluções possíveis. E a pessoa diz, escrevemos juntos mesmo. Eu digo, que tal esta? A consequência desta qual é que é? As pessoas que já tiveram formação comigo nesse âmbito, sabem, tem um quadro de soluções, possíveis coisas podem dar errado, possíveis coisas podemos fazer para ajudar a dar certo. Mas para mim é, se eu não sou psicóloga, eu aceito, ok, não sou psicóloga, o que que eu posso fazer como amiga? Às vezes é dar um abraço, a Léo já me deu um abraço enquanto eu estava a chorar cântaros, mas não como psicóloga, como minha amiga, porque não havia nada a fazer, senão me ver a chorar. Às vezes quer dizer, vamos lá comer bolachas, como uma das minhas melhores amigas uma vez fez, disse, pá, eu não sei o que fazer, vamos comer bolacha. Vamos. Às vezes quer dizer, vem lá dormir na minha casa. Então, faz aquilo que te cabe, mas não entra na vida, assim, na pessoa. Tipo, faz isto que eu sei. Esse é o meu melhor conselho.
Primeiro, eu recomendo psicólogos. Eu tenho listas, tenho mensagens prontas com 3 tipos de problemas possíveis, com listas de psicólogos diferentes para cada problema. Você chega e tem um problema desse tipo, eu tenho uma lista com psicólogos que têm os contatos e onde é que eles atendem para aquele problema. Eu tenho um outro problema, eu tenho 3 listas diferentes. Tenho uma lista especial para pessoas que procuram psicólogos e querem mulheres, tipo, ou psicólogos, ou psicólogas, ou pessoas sensíveis a questões ligadas a gênero. Tem uma lista específica para isso. Então, a primeira coisa que eu faço é ver se dentro daquelas minhas listas, o que tu estás a dizer-me que é um problema, se há como eu te direcionar para algum lugar. Depois de sugerir o meu psicólogo favorito, que é o Dr. Rômulo, né? Mas depois tem essas listas. E a segunda coisa que eu faço é ouvir. Eu digo sempre que o que me fez estudar psicologia não foi a vontade de salvar o mundo, não foi a vontade de resolver os meus problemas, não foi a vontade de entender sobre a mente humana, foi mesmo um desejo genuíno de aprender a ouvir. Eu estava à procura de uma carreira profissional, um path que me ensinasse a ouvir, como uma pessoa que fala tanto. Eu só queria ouvir. Era meu único objetivo, aprender a ouvir. E foi para isso que eu fui fazer psicologia. Então, quando as pessoas vêm com um problema, eu ouço, genuinamente ouço, presto atenção, repito o que as pessoas estão a dizer. E, ultimamente, tenho tentado fazer um fact-check com as pessoas. Eu não vou te dar solução para a coisa, mas quais é que são os fatos? como dizem muitas vezes, como nos disseram muitas vezes nas aulas, às vezes o nosso sofrimento não é causado pelas coisas que existem, mas pelas coisas que nós achamos que existem. Então, um reality check, por vezes é pesado, mas às vezes é a coisa mais acessível que tu podes fazer com a pessoa. Eu me sinto assim, eu me sinto triste porque ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém me vê, ninguém me respeita, ninguém está aqui para mim e eu não tenho alcançado nada na vida. Ok. Quais é que são as provas? Quais é que são as realidades palpáveis que te fazem sentir assim? O que de real aconteceu para tu te sentires assim? Será que realmente ninguém te ama? Vamos lá ver bem essa tua lista telefônica, as pessoas da tua volta. Não tem ninguém aí mesmo que tu ache assim, tipo alguém que te ame. Mesmo que seja para achares que sou eu, porque só aqui eu te ouvi, mas não tem ninguém mesmo na tua vida que te ame. Porque às vezes nós ampliamos as coisas por causa de um pequeno pensamento e entramos em ansiedade por causa de coisas que não existem. Então, um reality check às vezes ajuda. Meus pais não me amam. Provavelmente não te amam, né? Mas por que que tu achas isso? Tipo, qual é a realidade? Vocês não, vocês pais nos amam. Vocês pais nos amam. Mas, tipo, qual é a realidade? Esse é o meu ponto de...
Parem de romantizar o amor dos pais.
Qual é a realidade? O que te faz pensar nisso? Porque abandono em si não é uma prova de falta de amor. Eles não te ligaram, não é uma prova de falta de amor. Mas talvez esse é o fato que te faz pensar isso. Então vamos lá trabalhar na realidade desse fato. O que aconteceu? O que que... Também eu acho que abandono é uma prova de falta de amor. Mas... Espera lá. Eu acho que está se sentindo. Porque eu acho que abandono é uma prova de falta de amor. Mas sim, o que eu estou tentando dizer é que nos abandonarem não é uma prova de que tu não mereces ser amado. Pode ser uma prova de falta de amor, mas não é uma prova de que tu não mereces ser amado e de que tu não mereces o melhor na vida. De que tu não mereces, a partir daqui, dar apenas importância às pessoas que te amam, te aceitam e que permanecem. É isso que eu estou tentando dizer. Eu ri no meio porque vi que não fazia sentido. Mas o que eu estou a tentar dizer é isso. Vamos ver quais são as realidades. Tipo, a realidade é que foste abandonado. Mas não há uma realidade, não há uma verdade nisso que diz que tu és uma pessoa impossível de ser amada. Talvez tu seja a pessoa mais fácil de ser amada possível. E simplesmente hajam pessoas à tua volta que são incapazes de amar. Tá sabendo? Então vamos lá ver o que é verdade. Tenho feito muito isso ultimamente. Nem sempre funciona porque às vezes estamos emocionados, estamos a sofrer, estamos de TPM. E é só convidar as pessoas para comerem bolachas. E vamos sair, vamos passear, queres ver um filme? Dá lá teu endereço, vou mandar os chocolates. Dá lá o número da conta. Às vezes não há coisa para fazer mesmo. Então eu vou te ouvir e depois, passa lá teu número de conta. Ou sei lá. Então é isso, vocês.
Eu acho que para nós que não somos tipo psicólogos e não temos, sei lá, conhecimento mais científico, eu acho que uma das cenas é se policiar também, tá já vendo? Tipo, é uma língua difícil, eu por exemplo tenho uma língua de dificuldade quando alguém vem e me conta uma cena. Eu sou uma língua egoísta e já começo ali a fazer juízo de valores, já começo ali a pensar minhas cenas, já tenho minhas opiniões, mas às vezes é tipo, só o fato de ouvir a pessoa e mostrar que eu estou presente, não interromper a pessoa com esses meus pré-julgamentos, com essas cenas que eu estou a pensar, talvez já é um passo, que é tipo, eu não vou te julgar, por mais que eu esteja te julgando, eu queira te julgar, eu vou me esforçar para estar ali contigo, ouvir essas cenas que eu estou a dizer e tipo, ir na onda do que é possível e o que deve ser dito naquele momento. Que eu acho que é uma linha importante, que se a pessoa parou para falar contigo, maybe ela tá vir alguma, ela tá desesperada, tá precisar, né? Então às vezes é tipo policiar-nos e tentarmos afastar esses nossos desejos, tipo, tentarmos ser tipo egoístas, fazer menções sobre nós, estar ali, ficar tipo, mas eu acho que eu não faria essa cena, mas eu fico tipo, vocês só cala e tipo, só ouve a pessoa e sei lá, deixa eu ver. Acho que essa cena é uma linha importante.
E acho que é assim que nós terminamos esta primeira parte deste episódio. Próxima semana vamos continuar a falar sobre saúde mental, sobre não saúde mental. Chegamos à conclusão de que é importante falar noutros meses, mas nós queremos fechar setembro mesmo com isso. Próxima semana continuamos. Vocês querem ter alguma burning question para deixar hoje? Ou vão falar tudo na próxima semana? Silêncio significa que vão falar tudo na próxima semana.
Eu tenho.
Tá
brincando, até a próxima semana.
Mas Benjamin.